2. Noções sobre avaliação e indicação de recursos posturais. Para solucionar o posicionamento sentado e fazer a prescrição de recursos posturais necessários, faremos um estudo detalhado da condição postural do aluno com deficiência física. As orientações que seguem servirão ao professor no sentido de entender se a forma que seu aluno está sentado é melhor e o auxiliará a buscar recursos e acessórios que promovam a adequação postural e aumentem sua capacidade de seu aluno interagir no espaço da escola. Profissionais como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são de grande auxílio nos projetos de adequação postural. Primeiro passo: condição muscular e esquelética. Precisamos saber qual a condição musculoesquelética do aluno para que um realinhamento postural aconteça. Vamos avaliá-lo observando sua atitude postural espontânea e, em seguida, vamos promover o máximo de correção utilizando nossas mãos. Dessa forma, teremos a informação sobre a necessidade de pontos de apoio e pressão e sua localização. Observada uma atitude postural em sifo-escoliose. Nota sobre sifo-escoliose. Enrolamento anterior do tronco e sua inclinação lateral. Nivelando adequadamente o quadril e exercendo forças laterais no tronco, obteremos um realinhamento parcial. Isto significa que há viabilidade do sistema músculo-esquelético para a correção postural. Neste caso, é indicado o uso de uma poltrona postural especialmente projetada para esse aluno que busque a correção, o conforto e a estabilidade na postura sentada. Importante: um bebê com lesão cerebral, ao nascer, apresenta a integridade do sistema muscular e esquelético em grande parte dos casos. Com o passar do tempo, devido à falta de ativação muscular, fixação em posturas inadequadas, falta de carga sobre os ossos e tensões desequilibradas dos músculos, aparecem as deformidades físicas. Muitas dessas deformidades poderão ser prevenidas se, desde a primeira infância, promovermos e instigarmos os movimentos e posturarmos adequadamente essa criança. Segundo passo: posição de pelve na postura sentada. O bom posicionamento da pelve é fundamental para que se obtenha condições de ajuste da posição do tronco e das pernas. Uma pelve mal posicionada provoca um enrolamento anterior da coluna. A correção da posição da pelve sobre o assento melhora a postura do tronco e das pernas. Depois de posicionarmos bem o aluno, poderemos mantê-lo com cintos, almofadas laterais ou almofadas entre as pernas. Terceiro passo: informações sobre sensibilidade. Será muito importante sabermos sobre a preservação ou déficit da sensibilidade do aluno. Pressões excessivas poderão gerar escaras, feridas, úlceras na pele e o aluno com deficiência sensorial não saberá nos informar sobre as forças excessivas. A coloração da pele será para nós um grande indicador de que há pressão concentrada e excessiva em um único ponto, e a família poderá nos ajudar a observar essa situação nos momentos de troca de roupas. Quanto maior for a área de contato do corpo sobre o assento e o encosto, melhor será a distribuição das forças, evitando-se assim lesões de pele. Quando um aluno possui uma atitude pélvica alterada e não redutível, não conseguimos seu alinhamento durante a mobilização, poderá ser indicado um apoio assimétrico no assento que acompanhe sua anatomia. Dessa forma, encontrará uma maior área de contato entre seu corpo e a superfície de apoio, assento, evitando então um ponto único de pressão excessiva. Almofadas de água, de ar ou de gel também podem ser indicadas nesses casos. Quarto passo: tomada de medidas e indicações de formas. É muito comum encontrarmos crianças sentadas em cadeiras enormes e em situações de grande instabilidade, ou, ao contrário, em cadeiras muito pequenas, em situação de desconforto e completo desajuste postural. É necessário que a cadeira seja justa e confortável e, para isso, deveremos levar em conta as medidas do usuário. Formas mais anatômicas para assento e encosto ou almofadas acessórias para promoção de alinhamento e estabilidades podem ser indicadas num projeto de adequação postural. Para tomada de medidas, deveremos sentar o aluno em sua melhor condição postural possível, mantendo ângulos de 90 a 110 graus de flexão de quadril, 90 graus de flexão de joelhos e tornozelos. procedimento básico de tomada de medidas para desenvolvermos um projeto de adequação postural. A. Medida para apoio de pés. B. Medida da profundidade do assento. C. Medida da altura do encosto. D. Medida para o apoio da cabeça. Além dessas medidas, deveremos também levar em consideração a largura do tronco, do apoio de glúteos e da abertura das pernas. É muito frequente projetarmos apoio laterais para a sustentação do corpo. Quinto passo. Tilt. T-I-L-T. Inclinação do módulo postural. Em casos de grande déficit de controle de tronco e cabeça, o aluno não consegue sustentar-se contra a força da gravidade. Podemos indicar o TIL, TIL, isto é, a poltrona postural será inclinada para trás sem alterar o ângulo de flexão do quadril. Dessa forma, o aluno não tombará para frente e manterá seu tronco retificado e encostado no apoio posterior. Esta alternativa pode diminuir o contato visual do aluno com a atividade ou com o material que estiver sobre sua mesa, e neste caso, devemos buscar alternativas de inclinar o tampo da mesa ou colocar um plano inclinado sobre ela, onde fixamos as gravuras, livros e demais matérias que poderão ser visualizados pelo aluno.